Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, nossa tradicional entrevista e também a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Lina Meruani, Sheila Hatch, Daniela Arbex, André Calgaro, Adélia Prado e José Chagas. A gente começa falando da última reportagem especial aqui da Rádio Senado, Histórias de Criança, em homenagem à literatura infanto-juvenil. Em 5 partes, a série apresenta grandes autores do gênero. O primeiro capítulo foi dedicado a Ana Maria Machado.
Era uma vez uma menina muito curiosa e apaixonada pelas histórias que ouvia do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Essa mocinha tão esperta aprendeu a ler bem rapidinho só por causa dessa enorme vontade de ler tudo, tudinho.
Além de Ana Maria Machado, a série traz ainda Hans Christian Andersen, Ruth Rocha, Júlio Verne e Monteiro Lobato. História de Criança está disponível na nossa página www.senado.leg.br/rádio em reportagem especial. Confira lá que você vai gostar. Vamos agora às dicas de leitura dessa semana.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha com as suas dicas de leitura de cada quinzena. Mayra, que você tem pra gente hoje?
Oi, Marco. Eu trouxe dica de 2 livros recém-lançados que falam sobre o mesmo tema, que é um tema espinhoso, que é sobre a não maternidade, na verdade. É sobre a escolha da mulher de querer ou não ter filhos. Então, a gente tem um livro de uma escritora chilena chamada Lina Meruani, em que ela faz críticas bem, bem ácidas à questão da maternidade. Mas o que ela questiona em forma de ensaio, é um livro de não ficção, é se mulheres, depois de todas as conquistas feministas, se elas devem hoje, no século XXI, abrir mão de tudo isso em nome da maternidade. É uma polêmica.
Tá certo, então ela lança esse olhar, quer dizer, pelo menos é provocador, digamos assim, né?
Sim, é provocador e ela usa um tom bem humorado na escrita. E ela, na verdade, a gente acha que ela vai falar mal dos filhos, mas ela tá falando mais é dos pais, da criação que os pais têm dado hoje. Que ela diz que os pais de hoje se tornaram patrões e as crianças são clientes, que elas mandam e eles obedecem. Então, nós temos um futuro de crianças tiranas. E aí ela questiona, se for para ser esse tipo de criação, se é bacana optar pela maternidade.
Bom, enfim, é um assunto da modernidade. Esse livro é Contra os Filhos, o título, anotem aí, Contra os Filhos, Lina Meruani, editora Todavia, lançamento aí de 2019. Aí tem um outro que você está trazendo aqui, que é... Qual é o outro?
Ele se chama Maternidade.
Maternidade.
Da escritora Sheila Hatch. Eu acho que é assim que o sobrenome dela é pronunciado. Ele é canadense. E ela acabou de ser confirmada para participar da FLIP, da Feira Literária de Paraty de 2019.
É um lançamento da Companhia das Letras, né?
Isso. E no caso do livro dela, já é uma mistura de ficção com não ficção. É uma coisa um pouco... Relata a história de uma personagem, que não tem um nome definido, mas ela está perto dos 40 anos, e ela começa a questionar exatamente isso, se ela deve ou não deve ter filhos. É por um outro viés, porque tem uma linguagem de romance, mas tem muita reflexão que dá um tom de autoficção também. A autoficção é um gênero literário em que o escritor ele coloca um pouco de si mesmo numa história que não é verdadeira, seria uma ficção. Então é como se ele colocasse um pouco da biografia dele num romance.
Tá.
E a coisa se mistura entre o que é ficção e o que é autobiografia.
Ah, beleza. Então tá aí, ficam as dicas. Contra os Filhos, Lina Meruani, editora Todavia. E Maternidade, Sheila Hatch, Companhia das Letras. Lançamentos aí recentes. Mayra, obrigado. Até a próxima. Vamos aguardar as novidades.
Vamos. Obrigada a você.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Depois do escândalo que fez com que o Nobel de Literatura fosse cancelado no ano passado, o prêmio passou por uma reformulação e em 2019 será entregue a dois autores. Segundo a Fundação Nobel e a Academia Sueca, foram realizadas várias mudanças que tornam possível que os membros renunciem e também a não inclusão de membros que estejam sujeitos a conflitos de interesses ou investigações criminais. Relembrando, em 2018, a Fundação Nobel impediu a entrega do prêmio depois que foram revelados casos de escândalo sexual envolvendo o dramaturgo Jean-Claude Arnault, que era casado com uma integrante da academia. Olha que notícia curiosa aqui. Um livro foi devolvido com 42 anos de atraso a uma biblioteca na Colúmbia Britânica, no Canadá. A Biblioteca Regional da Ilha de Vancouver informou que um exemplar de Wilderness Living, de Bernard Berlung, foi colocada na caixa de devolução no mês passado. O cartão de empréstimos tinha como data de devolução um dia de 1977. A multa, acumulada no período, era de $3.442, mais de R$13.000. Mas a biblioteca tem a política de limitar as multas a um teto de $7.50. Após o caso, a biblioteca criou um concurso de redação para seus leitores. A ideia é imaginar que histórias estão por trás do livro que estava perdido há quase meio século. A gente aproveita essa ideia do concurso e pergunta: o que você acha que aconteceu com esse livro nesses 42 anos? Mande sua resposta para o nosso WhatsApp, 619-8611-9591. Vale tanto texto quanto mensagem de voz. Não esqueçam de colocar o nome e a sua cidade. As respostas mais criativas terão espaço no programa da semana que vem. Está de volta às livrarias uma nova edição pela editora Intrínseca de O Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex. Lançado pela primeira vez em 2013, o livro retrata os maus-tratos sofridos pelos pacientes do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, conhecido por Colônia. Esses pacientes, muitas vezes sem diagnóstico de doença mental, eram submetidos a condições desumanas com o consentimento do Estado, de médicos, funcionários e também da sociedade. Estima-se que pelo menos 60 mil pessoas morreram nesse lugar. A nova edição de O Holocausto Brasileiro conta com pós-fácio escrito pela autora, um novo projeto gráfico e está à venda por R$ 49,90. Para a gente ter uma pequena noção da história contada por Daniela Arbex, eu separei um trechinho do livro aqui. Uma das funcionárias da cozinha e outras 20 mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de choque nos pacientes masculinos do pavilhão escolhidos aleatoriamente. Uma colega cortou um pedaço do cobertor, encheu a boca do paciente, que a esta hora já estava amarrado na cama, molhou a testa dele e começou o procedimento. Contou mentalmente um, dois, três e aproximou os eletrodos das têmporas de sua cobaia sem nenhum tipo de anestesia. Ligou a engenhoca na voltagem 110 e, após nova contagem, 120 de carga. O coração da jovem vítima não resistiu. O paciente morreu ali mesmo de parada cardíaca, na frente de todos. Menos um, pensou o guarda, a fazer o serviço de retirar o corpo. O tema agora no Autores e Livros é audiolivros. Na correria do dia a dia, nem sempre temos tempo de ler um livro com calma e tranquilidade. Foi para atender essas pessoas e também as pessoas com problemas de visão que surgiu o audiolivro. Nosso produtor Anderson Mendanha conversou sobre esse mercado com André Calgaro, da Narratix, que é uma empresa especializada na produção de audiolivros. Vamos acompanhar.
Entrevista.
O Autores e Livros recebe agora André Calgaro, fundador da Narratix, uma empresa especializada em audiolivros. André, seja bem-vindo aqui ao Autores e Livros e comece então explicando para a gente o que é um audiolivro.
Muito obrigado pela oportunidade. Um audiolivro é essencialmente uma obra narrada. É a versão em áudio de um livro já existente. Então é feito um processo de narração. Via de regra, é somente um narrador, né? O formato mais clássico de um audiolivro é de um narrador fazendo todas as vozes dos personagens, no caso de ficção. E normalmente o gênero do narrador é definido pelo protagonista. Então existem inúmeras variações entre as modalidades de audiolivros, mas essa é a mais clássica. Então a essência é essa, é uma versão narrada, falada, de um livro escrito. Não necessariamente um livro impresso, né? Porque pode ter também sido vertido de um e-book. Em suma, é isso.
No mercado americano, no europeu também, a gente sabe que há um boom dos audiolivros, um crescimento de cerca de 85% no ano passado nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, como anda esse mercado?
De fato, nos Estados Unidos ele vem crescendo dois dígitos há pelo menos 3 anos, né? Agora, o interessante é que esse mercado ele cresce e se desenvolve não só em países mais maduros, digamos assim, no mercado de livros, mas ele também tem se desenvolvido bem em lugares como China, Índia, na Arábia Saudita e até Gana. Então é curioso. Aqui no Brasil também tem experimentado um crescimento substancial. Hoje a gente tem 3 plataformas de comercialização de audiolivros, né, as principais, dentre elas o Google, que começou no ano passado também a comercializar audiolivros na versão à la carte, como a gente chama, né, que é a aquisição individual, diferente das outras duas plataformas que comercializam, via de regra, por streaming, né, similar ao Netflix ou Spotify.
Você paga a assinatura e tem direito ao catálogo.
Exatamente, é um formato que se chama de All You Can Listen, né? Você paga uma assinatura e pode ouvir quantos audiolivros, não só audiolivros, mas outros conteúdos falados também, né? Em jornais, cursos, documentários, etc., dentro dessa assinatura. Então, além disso, a gente tem a previsão de chegada de outros players muito importantes, né? Tem a empresa sueca Storytel, deve chegar também, né, até o final desse semestre, né, já está anunciado, uma multinacional fortíssima, né, com uma estratégia de expansão bem agressiva, inclusive. A Audible, que é a maior do mercado mundial, né, ligada à Amazon, já vem ensaiando já há um tempo a vinda para o Brasil, e possivelmente devem vir também. É difícil prever, né, mas entre o final do ano e no ano que vem, talvez, né, eles têm aumentado progressivamente o catálogo de audiolivros deles em português, feita essa produção, então isso indica que de fato é algo certo, né? Recentemente eles inclusive lançaram o Audible Latino, visando o mercado de língua espanhola. Então, enfim, tem muita coisa interessante para ocorrer no mercado nacional, né? Além disso, as editoras cada vez mais têm produzido audiolivros. A gente vê um exemplo talvez a mais importante, né? A Companhia das Letras tem produzido também significativamente e de forma progressiva. Então, isso tudo mostra um amadurecimento no mercado e com muitas oportunidades.
E o sucesso do audiolivro, assim, desse crescimento, geralmente as pessoas pensam em audiolivro para pessoas ocupadas. Eu não tenho tempo de ler, então eu tenho um audiolivro para ler no carro enquanto dirijo, mas é só para isso que serve o audiolivro? Só para pessoas ocupadas?
Não, certamente não. Eu acho que o mote inicial que desperta o interesse da maioria das pessoas é, de fato, o que chamam de multitarefa, né? Como você comentou, ele poder, durante uma viagem, ouvir, ou se você tiver transporte público, ou correndo, ou cozinhando, enfim, essa possibilidade do multitarefa, né? Mas depois há uma etapa que eu acho bem interessante, que é a parte quando você pega realmente o gosto pela audição, né, desse tipo de produto, de linguagem, que é a capacidade de imersão, né? O áudio ele tem essa capacidade de imersão muito forte dentro da história, dentro da narrativa. Então isso é algo muito interessante e para alguns até aditivo. Normalmente, né, resumindo assim, grosso modo, teriam 2 grandes tipos de audioleitores ou de ouvintes. Aqueles que realmente não tinham muito hábito de ler os livros impressos e viram no áudio uma oportunidade de fazê-lo, conjugando com outras tarefas. E há também aquele público que são leitores que leem com muita frequência, com muita intensidade, e leem tanto o livro impresso, quanto o e-book, quanto o audiolivro. Então eles querem estar em contato com o conhecimento, com a cultura, né, e com esse conteúdo de forma frequente. Então, existem para todos os gostos, né, mas não somente para pessoas ocupadas, embora sejam um atrativo interessante também, né? A possibilidade de imersão no conteúdo em áudio, né, que ele propicia, é uma coisa interessantíssima também.
Fale um pouquinho da empresa para a gente. Pelo que eu sei, já temos 15 livros, 15 audiolivros prontos e tem mais 5 em produção. Como é que está?
Isso. Nós temos esses títulos produzidos, né? A empresa começou as atividades no ano passado e a produção efetiva para clientes no final do último trimestre, embora a gente tenha passado alguns anos em laboratório, né, para entender mesmo a linguagem, detalhes e todos os aspectos técnicos, né, do processo de edição, processo de pós-produção e, claro, um processo importantíssimo de narração, de direção da narração, que são elementos fundamentais no processo de produção do audiolivro. Então a gente tem esses títulos, boa parte desses títulos, inclusive, a gente ainda não pode divulgar, porque foram produzidos para clientes, né, para terceiros, que ainda não fizeram a divulgação e o lançamento oficial.
Okay.
Né, e que é algo que mostra também, né, o volume cada vez maior de editoras, autores e outros geradores de conteúdo se interessando por esse formato.
E qual a maior dificuldade de trabalhar com um audiolivro?
Audiolivro. O audiolivro é um processo de produção, ele é bem exigente tecnicamente, né? Começar pela gravação das narrações, né? Normalmente se fazem sessões de 3 a 4 horas, uhum, né, para gravação, até por conta do desgaste, não só físico, né, da voz e cordas vocais, etc., mas também o processo de atenção, o processo mental, né, de que o narrador tem que estar muito conectado com o texto. Hoje, uma vez que a leitura não é feita uma leitura, como se chamava antigamente, leitura branca, né, que a leitura é flat, é linear. Na verdade, a leitura, a narração, ela deve ser feita carregada com interpretação, com flexões, com modulações.
O que traz o encanto do audiolivro, né?
Certamente, exatamente. E depende muito, um dos fatores de sucesso de um audiolivro é exatamente a narração, a escolha do narrador, o temperamento de interpretação dele, né, do quanto a voz está bem conjugada com o título. E esse processo, né, de interpretação depende muito da conexão do narrador com o texto, e para isso ele tem que estar atento a todos os detalhes, não só de pronúncia, né, e seguindo as pontuações, etc., do autor, mas também passando o significado de forma fiel à obra. Então é um processo bem delicado, a gravação é feita com uma direção também forte de acompanhamento, né? Depois disso entra uma outra fase, uma outra etapa, que é a etapa de edição, uma etapa bem longa também, bastante detalhada, né? Uma vez que quando você vai editar uma voz, você diferente, por exemplo, de música, onde você tem guitarra, bateria, baixo, outros instrumentos, quando fica somente a voz, uma série de ruídos, né, de barulhos aparecem. Então é um processo muito detalhado para que seja feita essa limpeza, mas também mantendo a essência, né, da gravação. Então, as respirações, o que se deve atenuar, o que se deve retirar, o que se deve manter, o que faz parte do recurso dramático do narrador interpretando, o que realmente é excessivo. Então, tem um processo muito extenso depois de edição, né? Então, é um processo, de fato, bastante exigente, bastante técnico e minucioso. Então, na Narratix mesmo, o audiolivro, ele passa por, no mínimo, 3 revisões. Depois de produzido, para detecção de erros, tanto, como eu disse, de ruídos, mas também de pronúncias eventualmente incorretas. Então é um processo bastante detalhado e exigente, mas eu acho apaixonante.
Então tá certo. André, muito obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros. Agradecemos e até uma próxima oportunidade.
Prazer foi todo meu, Anderson. Um grande abraço.
E chegou a hora do Conselho Editorial do Senado Federal.
Conselho Editorial.
Autores e Livros recebe Carlos Henrique, nosso colega do Conselho Editorial, vai trazer os projetos, as novidades do Conselho. Carlos Henrique, o que você tem para a gente?
Ô Marco, é o seguinte, nós estamos publicando essa semana o volume, o título, número 266 do Conselho Editorial do Senado Federal. E acho que seria oportuno, vocês que abrem esse espaço generoso aqui na Rádio Senado, que a gente fizesse um pouco um balanço do que o Conselho vem produzindo nesse período. Porque, na verdade, esses 266 títulos publicados em 20 anos, que dá uma média de mais de uma publicação, mais de um título por mês, constituem hoje uma nova brasiliana.
Marco, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é uma brasiliana.
É uma coleção de livros de referência histórica. Eu ouso lhe dizer o seguinte: hoje ninguém pode dizer que conhece a história do Brasil, da colônia até a República, até os dias de hoje, se não passar pelo catálogo do Conselho Editorial do Senado Federal. São livros indispensáveis, imprescindíveis para o conhecimento da história do Brasil, desde a colônia até hoje.
É bom sempre deixar claro que são livros que, de domínio público e livros que não são, cuja publicação não são de interesse das grandes editoras, normalmente, e o Conselho Editorial faz esse trabalho. Ou seja, está criando aí, está deixando vivo um patrimônio da cultura nacional para que a gente conheça o Brasil. Essa é a ideia. A gente pode citar aí alguns títulos assim, de referência, entre tantos títulos de referência.
Olha, eu quero dizer a você o seguinte, desde os relatos dos viajantes do século XVI, você encontra depoimentos absolutamente maravilhosos mesmo sobre a primeira impressão do estrangeiro chegando ao país, a observação sobre os costumes dos índios, dos homens da terra, entendeu? Enfim, até mais recentemente, atravessando todo o período do Império, observações desde os fundadores, desde o Capistrano, entendeu? Você, dos fundadores da historiografia brasileira, até mais recentemente, ainda agora estamos, vamos republicar o Santiago Dantas fazendo uma análise primorosíssima, entendeu? Você, do nosso Cervantes, Miguel de Cervantes, com o Don Quixote, chama-se Apólogo da Alma Ocidental, o título.
Santiago, que foi um diplomata que ajudou a construir a cara da diplomacia brasileira.
Um intelectual maravilhoso, um homem com...
Deve-se prestar atenção nos dias de hoje, especificamente.
Inclusive. Nos dias de hoje, exatamente. Um homem com uma visão de mundo extraordinária.
Essa é a função dessa brasiliana. A gente olha para o passado, para o que foi feito, para que a gente possa aprender, o país possa aprender como caminhar nos dias de hoje. Né?
E principalmente você tocou num ponto que é importante, quer dizer, as editoras comerciais não se interessam por esse tipo de publicação e o Conselho Eleitoral do Senado resgata tudo isso e põe à disposição do público a preço de custo. Ou seja, não há o objetivo de ganhar, de lucro, de nada disso. A participação da nossa gráfica aqui do Senado, entendeu-se? Tudo é posto à disposição do público a um preço de custo acessível, além de você hoje ter acesso pelas plataformas digitais.
Exato.
Há centenas de publicações nossas que você acessa gratuitamente pelas plataformas.
Então, nosso ouvinte, o leitor, ele pode acessar esse conteúdo do Conselho Editorial no endereço www.senado.leg.br/livraria. Então, ele vai encontrar lá esse conteúdo, essa brasiliana e outros livros que estão lá, outras publicações do Conselho, em publicações que a gente está sempre citando aqui nessa nossa conversa. E muitas delas podem ser... Aí ele pode encomendar livros para receber em casa e
perfeito.
Tal.
Sem custo.
Sem custo, né?
De frete, sem custo,
sem
de,
custo
frete.
De frete. Sem custo de frete, pagando apenas o preço de custo da publicação.
Perfeito.
E em alguns títulos ele pode ler digitalmente, digamos assim, baixar.
Gratuitamente.
Gratuitamente.
É isso aí, Marcos.
É isso, Carlinhos. Obrigado pela participação. Esse é o Conselho Editorial do Senado, a gente vai falar dele, vai continuar falando dele sempre aqui. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, a poesia tem seu espaço aqui no Autores e Livros. Hoje o tema é a palavra, objeto primordial da própria poesia.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o destaque é a matéria-prima com que poetas e letristas forjam sua arte. Isso mesmo, vamos falar da palavra e, de quebra, explicar o que significa soneto alexandrino. O filósofo semiótico e crítico literário Roland Barthes afirmou que o mundo foi construído a partir das palavras. Prova disso, encontramos nos versos de Drummond, intitulados A Palavra. Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra, que nunca estará neles, nem se pode inventar. Que resumiria o mundo e o substituiria. Mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Para Bilac, os vocábulos são classificáveis e provocam as mais diversas reações. É o que você acompanha no poema Palavras. As palavras do amor expiram como os versos, com que adoço a amargura e embalo o pensamento. Vagos clarões, vapor de perfumes dispersos, fidas que não têm vida, existências que invento. Esplendor cedo morto, ânsia breve, universos de pó que o sopro espalha ao torvelim do vento. Raios de sol no oceano entre as águas imersos, as palavras da fé vivem num só momento. Mas as palavras mais, as do ódio e do despeito, o não que desengana, o nunca que alucina, e as do aleive em baldons, e as da mofa em risadas, abrasam-nos o ouvido e entram-nos pelo peito. Ficam no coração, numa inércia assassina, imóveis e imortais, como pedras geladas. Você acabou de ouvir um soneto alexandrino. Mas você sabe o que significa isso? Recebe o nome de soneto alexandrino, o poema com 14 versos, contendo 12 sílabas poéticas cada um. Além disso, cada verso é dividido em duas partes, considerando sua pausa interna. No caso do poema de Bilac, cada parte, ou hemistíquio, possui exatamente 6 sílabas. Trata-se de característica marcante do parnasianismo. Voltando ao tema de hoje, a mineira Adélia Prado fala da palavra como disfarce, presente em Antes do Nome. Não me importa a palavra esta corriqueira, quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe, os sítios escuros onde nasce o de, o aliás, o porém e o que, esta incompreensível muleta que me apoia. Quem entender a linguagem entende Deus, cujo filho é verbo. Morre quem entender. A palavra é disfarce de uma coisa mais grave, surda muda. Foi inventada para ser calada. Em momentos de graça, infrequentíssimos, se poderá apanhá-la. Um peixe vivo com a mão. Puro susto e terror. Mensagem semelhante nos traz José Chagas, nos versos de Palavra Acesa, musicados por Fernando Filizola, e que viraram sucesso na interpretação do Quinteto Violado. Até semana que vem.
Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra quando acesa não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge como uma espada, peço não me condene, ó minha amada, pois as palavras foram pra ti amada, pra ti amada, ó pra ti amada.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Eduardo Brito.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.